Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Olá, estamos ao vivo, hoje é sábado, são 6 horas e 40 e tantos, estamos ao vivo para falar de final de Champions League. Este se torna então o podcast Trivela de número 131, podcast Trivela ao vivo nesse começo de noite de sábado e claro em podcast para você que vai ouvir sábado, domingo, segunda-feira, você que vai curtir a repercussão do título do Real Madrid, mais um, este pra cima, da Juventus. Eu sou Paulo Júnior, tem meu lado direito, Leandro e a mim.
Paulo Júnior.
Oi.
4-1 é feio, né? 4-1 dói, porque você entra no vestiário, você não consegue nem olhar no olho do seu companheiro. Eu tô aqui no estúdio da Central 3 com a camisa do Wolfsburg. Quando a gente terminar a rodada de hoje, espero que algum dos ouvintes mate o motivo.
Chico Malta, que bombaça! Chico Malta aqui da nossa equipe Central 3, também passou aqui o sábado assistindo a final de Champions League e vai dar seus pitacos sobre esse Real Madrid 4-1. Chico, muita gente apostava na Juventus, achava que a Juventus tinha um time mais ajeitado, fez uma campanha muito sólida, mas não deu.
Eu tava realmente esperançoso com a Juventus, tava já querendo que alternasse um pouco esses títulos aí, né? Real Madrid levando sempre. E a Juventus que teve o seu destaque principal, a defesa, né? E hoje toma 4 gols. Eu quero só depois perguntar pros trevelistas aí o que ele acha aí desse apagão que teve no sistema defensivo da Juventus, que era o seu ponto forte, tanto na Champions quanto no Campeonato Italiano, né?
Bruno Bonsante, o que é que só você viu diretamente de São Paulo, mas de olho em Cardiff?
Eu vi primeiro, boa noite a todo mundo aí. Eu vi também a Juventus sofrendo na defesa, principalmente por não ter feito hoje em Cardiff o que de melhor ela fez ao longo de toda a temporada, né? Que é o trabalho com a bola, o trabalho sem a bola, o trabalho de fechar os espaços, de acompanhar o adversário. E a Juventus falhou nisso em 3 dos 4 gols do Real Madrid, que era a maneira como o time se encontrou para conseguir jogar com o Marquisio e o Khedira ao lado do Pjanic, com o Alexandre e o Daniel Alves na lateral, né, 2 laterais muito ofensivos, nenhum volante em campo. Precisava desse alto índice de trabalho que a Juventus não teve no Millennium Stadium.
Felipe Lobo, o 2-1 do Real Madrid sai ali aos 61, portanto 16 minutos, e depois o Real Madrid faz 3 e 4-1. Era para o jogo ser mais... Você esperava um jogo mais duro, um jogo aberto até o fim? Te surpreendeu o tamanho do placar, Lobo? Boa noite.
Boa noite. Me surpreendeu o tamanho do placar, principalmente pelo primeiro tempo. Assim, primeiro tempo do jogo foi muito equilibrado e a gente acompanhava aqui que a Juventus começou muito bem o jogo. Fez o que a gente imaginou que faria, quer dizer, se colocou no jogo marcando bem, mas atacando com bastante gente no ataque, levando perigo. Em 10 minutos deu 3 chutes a gol perigosos, na verdade uma cabeçada do Higuaín, depois um chute do Higuaín de fora da área, um chute do Pjanic de fora da área, e o time parecia muito bem. Assim, a gente até conversava aqui durante o jogo, nesses primeiros minutos, que a Juventus parecia muito tranquila na partida, muito madura no jogo. Tomou o gol num momento que ainda era melhor do que o Real Madrid, mas o primeiro tempo foi bastante equilibrado. Não dava para imaginar que um dos times fosse fazer mais 3 gols. Era compreensível de um 2-2, ou então uma vantagem de um gol, talvez até um 3-2, mas 4-1, do jeito que foi... Me surpreendeu principalmente porque praticamente todos os gols do Real Madrid, os jogadores que marcaram os gols entraram livres.
Totalmente livres.
Livres dentro da área, né? E em alguns casos dentro da pequena área. Então é muito surpreendente que os jogadores entrem andando na área, os jogadores do Real Madrid, pega, sem marcação.
Pega, né, no ponto mais sensível do orgulho da Juventus, né? O orgulho desse time era a solidez defensiva, né? Quando você faz 4 gols da forma como você está descrevendo, significa que não é só uma derrota, né? É uma derrota que pega justo aonde você tem o seu maior alicerce, assim, né? Isso é quase como perder 2 vezes.
E é duro, né? Porque você, justo no jogo mais importante da temporada, não conseguir fazer algo que você conseguiu fazer tão bem, né, ao longo de toda a temporada, né? Nesse jogo foi, sem dúvida, o pior jogo defensivo da Juventus na temporada, e foi justamente na final. No primeiro gol, o Mandzukic não acompanha o Carvajal, que aparece livre da assistência para o Cristiano Ronaldo. No terceiro gol, o Cristiano Ronaldo entra em diagonal na área, sem nenhuma marcação, ninguém perto. O Pjanic até ameaça ali, esboça pressionar, mas não chega também. E no quarto, o Asensio passa na frente do Khedira, e o Khedira não faz nada para abafar o Asensio, e o Asensio faz o quarto gol do Real Madrid. Tudo bem que ali também já era o final do jogo, já tinha acabado, não tinha mais nada para fazer, mas 3 dos 4 gols saíram assim, de jogadores livres dentro da área do Real Madrid.
Ali a vaca já tinha deitado, né, Bonsinha?
Já tinha ido pro brejo.
Eu tava falando com o Caio Maia por mensagem, e o Caio até falou uma coisa...
É SMS?
Não é SMS,
não.
É por zap, como dizem os jovens.
Perfeito.
E o Caio chamou atenção para algo que eu acho importante ressaltar também, que os gols saíram em jogadas de linha de fundo, né? Então, é uma jogada que se espera que a defesa esteja posicionada, né? Porque não é um contra-ataque ou uma jogada de drible pelo meio. São jogadas que o Real Madrid chegou pelas laterais do campo, né? E cruza para trás. Entra de novo nisso que a gente falou e que você ressaltou, Yamin, um golpe no estilo da Juventus. Quer dizer, uma boa defesa é uma defesa posicionada, que está preparada e bem colocada para impedir os ataques adversários. E assim, quando você toma gols de linha de fundo o tempo todo, né, e não só do tempo todo, porque pode até ter o mérito, né, dos atacantes, e teve, claro, de, por exemplo, o atacante subir muito mais do que o zagueiro, ou então um movimento inesperado, aqueles gols que Ibrahimovic faz, por exemplo, de costas, né? Acho que é muito mais mérito do que erro da marcação. Mas quando o Cristiano Ronaldo entra sozinho, o Asensio no quarto gol entra sozinho, tirando o gol do Casemiro, que é um chute de fora da área, o primeiro gol do Cristiano Ronaldo é uma bola de lateral tocando para trás, ainda que não seja na linha de fundo. Todos esses são lances que você espera que a marcação esteja posicionada para travar o chute, pelo menos, né? Não para deixar sozinho. Isso chama um pouco a atenção, considerando que a Juventus normalmente tem um jogo bem posicional, e que estava no primeiro tempo assim, né? Estava muito posicionado, muito bem posicionado em campo.
E entrou com 3 zagueiros, né? Como fez na final da Copa da Itália contra a Lazio, e não no 4-4-2 que usou nos principais jogos da Champions. E justamente imaginaria-se, né, que essa linha de 5 da defesa, que é como esse esquema da Juventus se defende, com o Alexandre e o Daniel Alves voltando, conseguiria bloquear ao mesmo tempo as laterais, né, de onde saíram os contra-ataques, os cruzamentos, e ter 3 caras dentro da área para bloquear os chutes, né, para pelo menos atrapalhar ali, cortar e tal. E todos esses lances saíram justamente ali no espaço entre o lateral ala e o zagueiro mais ao lado dos 3 da Juventus. Então, acabou não dando certo essa escolha que o Allegri fez de usar os 3 zagueiros contra o Real Madrid.
O Biratan Leal, que teve aqui no programa quinta-feira, a gente falava sobre o tamanho do Cristiano Ronaldo, e ele inclusive falou que não achava que um novo título de Champions League mudaria muito o patamar do Cristiano Ronaldo. Agora dá pra gente falar com o jogo feito. Cristiano Ronaldo fez 2 gols, liderou o time rumo ao título, se tornou artilheiro, né? Ultrapassou o Messi na final, se tornando artilheiro da Copa dos Campeões. E ao que parece, se preparou muito bem para essa final, né? Chegou a ser poupado alguns jogos na reta final do espanhol, tava inteiraço. E aí, o que dá para falar do Cristiano Ronaldo, da atuação que ele saiu do jogo falando, pelo que eu leio aqui na repercussão, que jogou muita bola, me preparei muito e joguei muita bola na final.
Jogou mesmo, ele marcou em três finais diferentes de Champions League. Se não me engano, ele é o único a fazer isso, né? Marcou pelo Manchester United, marcou na de Lisboa e marcou nessa agora de Cardiff. A diferença desse campeonato para os outros é que, assim, o Cristiano Ronaldo foi a melhor Champions dele pelo Real Madrid. Isso, mesmo ele tendo feito menos gols do que em outras edições, mas todos os gols que ele fez foram absolutamente, assim, decisivos, né? Ele começou... marcou contra o Bayern de Munique, contra o Atlético de Madrid várias vezes e na final marcou mais dois. Nas outras decisões de Champions que ele venceu pelo Real Madrid, ele não tinha jogado bem. Ele marcou de pênalti contra o Atlético de Madrid na primeira, depois de um jogo e prorrogação muito apagados. Na segunda, que o Real Madrid basicamente só se defendeu do Atlético de Madrid, ele também não fez um bom jogo, e dessa vez foi o artilheiro do jogo, decidiu, né, o primeiro chute dele a gol, a bola foi ali na redinha lateral, né, que mesmo sem o desvio no Bonucci, não ia dar pro Buffon pegar, uma finalização muito precisa do Cristiano Ronaldo.
Um abraço pro Douglas, o Te Amo. Esse é monstrão, né? Tá sempre com
esse
a gente.
É da Rolling Stones?
É o do Rolling Stones, a linguinha do Rolling Stones. O Pedro Gabriel, o Cauê Nunes. Gosto das primeiras palavras do Yamin. Sempre crônicas, assuntos aleatórios. Eu não sei se é um elogio ou se é uma crítica, né? Assuntos aleatórios.
Não, é um elogio, né?
O Rafael Rocha pergunta se fica disponível para download. Fica, claro. Tá, Rafael Piccolo com a gente. A Rafaela Braga. A Denise diz, eu tava torcendo pra Juve, mas poxa, eles têm o Higuaín. Pois é, né? Não deu muito certo.
Eles têm? Ele jogou hoje.
Pois é, né? Mal. O Cauê diz que o Wolfsburg venceu o Braunschweig e garantiu a permanência na primeira divisão. Então. O Arthur pergunta se o Gravenberch no auge resolveria esse meio campo da Juventus. Florianópolis te abraça. Samuel Souza, 12 vezes Real. Quem mais? Jorge Barros. Edu Dracena e Zé Roberto podem comprometer na final do Mundial?
Podem.
Devem. Leandro Rocker, esqueceram de avisar pro Dybala que a final era hoje. O Christopher diz que o Crotone ficou na primeira divisão.
É verdade, épico.
Cauê Nunes, Mogi das Cruzes, te abraça. E o Rafael Vilar, Rio de Janeiro, abraça vocês. E o Samuel Souza, o melhor comentário da história desse programa. Vocês são bom no comentário.
Respondendo ao Cauê, que lembrou aqui que o Wolfsburg venceu o Braunschweig, eu tô com a camisa do Wolfsburg, mas pra fazer o gancho aí, que a gente tem discutido tanto no Brasil, técnico medalhão, com costa larga para conseguir segurar a pressão de clube, né? O Zidane esteve a um passo de ser eliminado pelo Wolfsburg na Champions League passada. Era quartas de final, correto? Oitavas.
Quartas
de final. 2-0 no jogo de ida na Alemanha. E olha aí, muito naquela época a gente dizia com até certa liberdade, propósito e razão de que o Zidane era um novato no cargo de treinador, né? De repente a gente valoriza
mesmo, né?
E de fato era, mas olha aí, duas Champions League, né? O que não é você bancar, primeiro, um cara ter nome, como tem o Zidane, mas por outro lado, você também bancar, né? Você passou um aperto, mas sem pressão, deixa o cara trabalhar até o fim, deixa a temporada terminar, aí você vê se deu certo ou não deu certo. O Zidane acaba de conseguir duas, sempre que é algo raríssimo de conseguir, principalmente no primeiro trabalho da carreira.
E o Zidane, ele tem se mostrado um treinador discreto e eficiente. Ele é de pequenas mudanças na hora certa e que funcionam muito bem, né? Ele não é um treinador daqueles que você vê a assinatura do técnico no jeito de jogar da equipe, mas ele tem conseguido, desde que ele assumiu o Real Madrid, fazer as mudanças que o time precisa, sempre conseguindo equilibrar o time e defendendo quando precisa, indo para cima quando precisa, né? A primeira coisa que ele fez no Real Madrid foi colocar a trinca de meias. Tentou primeiro com Kroos, Isco e Modric. Isco ou James. Não deu certo. Colocou o Casemiro. Equilibrou. Foi campeão europeu. Voltou esse ano, na segunda temporada. O time estava mais uma vez ali sofrendo um pouco para ter rendimento coletivo. Colocou, aproveitou a lesão do Bale, colocou o Isco. O time melhorou coletivamente. Hoje no jogo tomou um, não um vareio, mas perdeu, né, perdeu na contagem de pontos, perdeu da Juventus no primeiro tempo. É, estava pior no jogo. Voltou com o Isco aberto na esquerda, pressionando alto, em cima, abafando a Juventus, que não soube lidar com isso. Começou a errar muito passe, começou a errar a saída de bola, e nisso o Real Madrid fez o 3-1. Então, assim, você vê o dedo do Zidane em tudo, né? E aí ele ainda tem a vantagem de ser o Zidane. Então ele pega um vestiário desses do Real Madrid, que é o pior da Europa, né? O mais difícil de você administrar, e ele nem precisa fazer muita coisa, né? Ele é o Zidane, ele exala respeito contra qualquer, em qualquer jogador. E se tornou aí o primeiro treinador bicampeão europeu. Tem mais títulos do que temporadas, né? Ele tem um ano e meio de carreira como treinador e dois títulos europeus. O primeiro desde o Arrigo Sacchi lá nos anos 90.
É, 89 e 90.
89 e,
né,
90, que era o último time bicampeão europeu. É. E o Real Madrid é o primeiro que faz duas vezes, né, o bicampeonato. Ganhou as cinco primeiras edições da Champions League, né? Foi penta. E agora é bi. E eu acho que é o oitavo no geral, né? Considerando que ele fez duas vezes.
E dentro dessa coisa de administrar o elenco, Bonsante, esse assunto sempre percorre o Real Madrid, né? Primeiro porque é um time que tem muito dinheiro para gastar. Segundo porque é um time, como tem muita estrela, geralmente estrela não gosta muito de ficar no banco. Então essas duas coisas acontecem simultaneamente no Real Madrid sempre. O que, que dá para imaginar para esse fim de temporada, começo da próxima? A turma que tem ficado no banco, alguém deve sair, parece que alguém está em situação insustentável, como estamos?
O James é quase certeza, né? Ele não ficou nem no banco de reservas na final da Champions, tem mercado, ainda é jovem, tem mercado em todo lugar, né? O James foi uma daquelas contratações do Real Madrid que nunca deu para entender muito bem, né? Foi contratado porque ele foi artilheiro da Copa do Mundo, então foi mais essa contratação.
E não jogou muito na Copa do Mundo também, né?
Foi porque foi artilheiro, porque o Real Madrid queria falar assim: contratamos o artilheiro da Copa, aí contratou ao mesmo tempo o Navas, o Kroos e o James, né? O artilheiro da Copa, um dos principais jogadores do campeão e o melhor goleiro. Então a mensagem que
E você já leu Soccernomics, né, Bonsinha?
Não, nunca li.
Soccernomics é o livro que fala exatamente disso, né? De como a Copa do Mundo supervaloriza jogadores,
sem,
né?
Sem dúvida.
Tem um capítulo dedicado a isso.
O Bonsa até escreveu essa semana do time da de Senegal, né?
Foi o Stein.
Foi o Stein. Senegal, em 2002, fez uma Copa muito boa e levou uma série de jogadores a terem espaço em grandes times até.
Papadinho,
Em grandes times europeus e depois médios e, por fim, pequenos, mas eles ficaram jogando boa parte das suas carreiras na Europa e nunca se provaram grandes jogadores mesmo, né? Todos eles tiveram um momento excelente ali na Copa, fizeram uma Copa que levou o Senegal às quartas de final, né? Que é o recorde de times africanos, né? Camarões, Senegal e depois Gana, todos conseguiram chegar às quartas de final, mas esses jogadores não conseguiram, então acho que tem tudo a ver com isso. Eu não acho que o James ou James, né, porque é um negócio meio estranho chamar de James, mas enfim, o James, eu não acho que ele é super valorizado, mas claramente ele chegou com um status.
Não, eu não acho que ele é super valorizado, acho que ele nunca encaixou no Real Madrid, né?
Ele chegou num status que não condiz também, né? Ele é um ótimo jogador, ele pode ser muito útil. Mas no time do Real Madrid se encaixou sem ele.
Ele teve bons momentos no Real Madrid, nunca foi assim longos momentos, né? Uma temporada inteira em que ele é titular incontestável e você vê que ele tá envolvido no jogo coletivo do Real Madrid. Então, assim, a saída dele é iminente. O Isco falava-se que ia sair, mas agora não sai mais, né?
Contraste do James,
é exatamente,
né?
O contrário, né? Ele era do banco, era reserva, queria sair.
E era
sair,
patinho feio, porque ele não é uma super estrela,
exatamente,
né?
E conseguiu entrar no time. Só que aí cria um problema, né? Quem que sai pro Isco jogar? Porque se ele ficar, ele provavelmente vai ficar com a esperança de ser titular mais vezes, de jogar mais vezes, não ser mais aquele reserva. Só que aí tem que sair o Bale. né?
Que ou também, Benzema,
ou
né?
Benzema, que também...
Que não jogou nada.
Não jogou nada.
Benzema parece um jogador que está próximo de sair do Real Madrid, né?
É.
Porque ele já estava... Que... Não é nem porque ele está jogando mal, nada disso.
Não, e ele é excelente jogador. Ele é excelente, não é um craque,
ele
está
lá já
né?
há muito tempo, é. Né? Então...
Enjoou.
É, mais ou menos.
Na manjoada, né?
Não, e também talvez porque eu acho que tem uma mudança do próprio Cristiano Ronaldo ser cada vez mais o centroavante do time, né? E talvez isso tire um pouco do espaço do Benzema, que não é um jogador limitado a só fazer gols, mas é claro que sim. O espaço de fazer gols era, sempre foi mais dele, né? E, não em quantidade, mas em posicionamento ali, né?
E tem outra coisa que influencia nisso, que é o mercado do Real Madrid, né? Esse mercado que eu falei do Navas, do James e do Kroos foi justamente depois do título europeu, que obrigou o Ancelotti a fazer mudanças na equipe, né? Perdeu o Xabi Alonso, perdeu o Di Maria, teve que colocar esses novos jogadores no elenco. Depois do título do ano passado, o Real Madrid não contratou muito, né? Não fez esse tipo de contratação,
pelo contrário,
né? E agora vamos ver se vai passar mais um mercado quieto, né? Como passou o anterior. Eu acho difícil até pelo sistema do Real Madrid, né? De precisar fazer grandes contratações de mídia, toda aquela máquina que gira o dinheiro no Real Madrid.
Paulo,
oi.
Eu queria perguntar para os rapazes da Trivela aí se a gente já dá para afirmar que Higuaín, se a gente já tem argumento suficiente na história desse jogador, que em final, né? Não vou falar em grandes decisões, porque até ele jogou bem aí em jogos importantes da Champions, aí em quartas e semifinal. Jogou bem o Campeonato Italiano, se destacou, né? Na Copa Itália também. Aí, quando precisa dele numa final, como na Argentina também, o cara some, desaparece. Até que no começo do jogo ele deu dois chutes ali, você fala, agora hoje, dessa vez, ele desencanta numa final, né?
Pelo menos ele não perdeu o gol, né? Que nem
na mas ele também não vem buscar jogada. Você não vê uma inquietude nele durante o jogo, falando, bom, agora eu sou o centroavante aqui, eu preciso fazer alguma coisa.
Eu acho que esse caráter decisivo mesmo, em finais, ele não tem, isso tá claro. Acho que hoje, menos mal pra ele, que não teve nenhuma chance que ele desperdiçou, né? Que ele ficou... que foi o que aconteceu com a Argentina, né, nas últimas temporadas, mas acho que ele não é, mas isso a gente, quando ele foi contratado por 90 milhões, acho que ninguém, nem a Juventus, acha que ele vale 90 milhões, é que era, pra tirá-lo do Napoli, você tinha que pagar caro, que é uma coisa que também a gente sempre fala de mercado, né, você não paga o que o jogador vale, você paga de acordo com a situação dele, né. Se ele é um jogador em grande fase, que tem uma multa rescisória alta, tem contrato longo, que era o caso do Higuaín, de um time que é rival, ou seja, não quer vender, você só vai tirar por uma quantia obscena de dinheiro, que foi o que aconteceu. Eu acho que ele é útil para a Juventus, mas eu não esperava muito que ele fosse o fator decisivo, né?
Ele não foi o único
abaixo, ele
né?
podia. Claro que ele tinha que ter jogado melhor. Ele, como tinha o Dybala, tinha que ter jogado melhor. Isso. Como... Pjanic, Khedira, todos esses ficaram muito abaixo. Khedira errou passes que um volante na posição dele, que ajuda na construção da jogada, não pode errar. É que um jogador que vem com uma etiqueta de 90 milhões, não pode... Assim, é cruel isso, mas ele não pode passar apagado numa final como ele passou. Ele tem que, no mínimo você espera que ele fique puto de estar tá isolado do ataque. A bola não chega. O mínimo que você espera de um jogador que a bola não chega é ele estar irritado. O mínimo que eu espero de um jogador que o time está tomando um pau é o Edmundo na Copa de 98. Que o Rivaldo chuta uma bola para fora porque o Zidane está fazendo um ai, ai, ai. E ele quase arranca a cabeça do Rivaldo e fala, nós estamos tomando um pau aqui, você vai dar fair play pros caras? É o mínimo que eu espero do jogador, que ele tenha... ele se irrite com a situação, né? Eu acho que isso... o Higuaín não parece ter, assim. Ele não parece nem se incomodar com o próprio rótulo que acabou caindo sobre ele, de não ser um jogador de finais, né? Eu ficaria incomodado e acho que... seria normal ele ter uma irritação disso e tentar buscar o jogo, às vezes até meio loucamente, né? O centroavante às vezes fica tão isolado que ele vem buscar no meio campo a bola, né?
Isso que a gente espera de um centroavante, né?
Eu acho que isso falta, mas acho que isso é personalidade, é uma personalidade que ele não tem. E não dá pra esperar isso dele. Infelizmente, pra quem é argentino e torcedor da Juventus, acho que se quiser esperar isso dele, vai esperar sentado.
Lá em Turim, muitos feridos na Piazza San Carlo, 40 mil pessoas acompanhando o jogo num telão e, ao que parece, num estouro de um rojão, alguém gritou que era uma bomba e nisso todo mundo foi sair correndo, aí grade, aí tem que pular grade, aí acaba um pisando no outro. Pelo menos 40 feridos é o que está dizendo a Gazeta do Esporte de agora. Não vai dar para a gente ser muito conclusivo, claro, sobre os acontecimentos lá em Turim, mas acabou de um jeito não muito legal a reunião dos torcedores da Juventus. Perderam o título, mas enfim, uma correria ali depois do terceiro gol do Real Madrid. Infelizmente, muita gente machucada lá em Turim. E o Casemiro, senhores, já teve esse debate no ano passado, mas é o momento que ele conquista mais um título pelo Real Madrid, que ele faz gol na final, que ele parece... tudo leva a crer que ele vai ser o titular do Brasil na Copa do Mundo daqui a um ano, só se algo acontecer, difícil que surja alguém em um ano para convencer o Tite a mudar o time. E a velha pergunta, né? Vocês são daqueles que acham que o futebol brasileiro, mais especificamente o São Paulo, falhou em não identificar num jogador de tanto potencial as suas qualidades, a sua posição no campo? Ou vocês acham que o futebol tem disso mesmo e às vezes o cara não tá muito afim de muita coisa aqui e se encontra em outro lugar? Eu sou desse time. Eu acho que não tem que cobrar ninguém do São Paulo na história do Casemiro. Tem jogador que se encontra em outro cenário, em outro lugar, em outra pressão, em outro momento da vida. E acho que aconteceu com o Casemiro no Porto. Ele chegou lá, aqui eu sou só mais um, aqui eu sou o Casemiro, eu tenho que virar um jogador de futebol aqui na Europa. E ele botou o pezinho no chão e virou.
Eu acho que houve um certo erro de avaliação, não muito grande, porque o Casemiro ele sempre foi, mesmo no São Paulo, né, considerado uma revelação, uma promessa que poderia se tornar um grande jogador. É que a questão ali era de postura, né? Ele era treinado pelo Leão, o Leão tem essas coisas, né, não soube lidar muito bem com o Casemiro e ele amadureceu demais como jogador, né? Assim, mas vocês falavam que o Casemiro era ruim. Ele melhorou muito, né?
Pois é, não dá pra adivinhar quem vai ser bom também.
Não dá pra saber, né? Ele melhorou muito e é um jogador hoje que faz esses gols de fora da área, é um roubador de bolas, né? Muito, muito bom. É essa a principal função do Casemiro no Real Madrid, isso que trouxe o equilíbrio pro meio campo, que sem esse volante não estava conseguindo defender muito bem, e o Casemiro, tanto que no começo do duas situações, né? Essa primeira, quando ele entrou no time, no lugar do Isco ou do James, e equilibrou o meio campo. A segunda é quando ele ficou machucado no começo da temporada, dessa temporada, e o Real Madrid sofreu demais na questão defensiva, né? A ponto de tomar um empate por 3-3 contra o Legia Varsóvia, depois de estar ganhando por 2-0. Então, assim, isso só sublinha, né, ainda mais a importância que o Casemiro tem para o time do Real Madrid, e sem dúvida tem que ser uma das peças centrais do time do Tite na seleção brasileira, porque é um volante, é o melhor volante, né, brasileiro nesse momento.
O Elton Correia, aquele nosso amigo de Mozarlândia, diz que Zico é maior que Cristiano Ronaldo. O Douglas Utiama vai ter que nos largar, porque a conexão tá uma nhaca. Gostei do nhaca.
Pelo menos vou pôr Stones mais.
O Júlio César diz que Lobo tá usando a camisa do único time italiano possível. O Roberto manda um abraço per la vecchia senhora. O Gabriel também diz que tá usando a camisa do único time italiano a faturar a Tríplice Coroa.
É verdade, continua sendo, gente... né? Hoje podia quebrar e não foi. Até quero mandar um abraço pro Thiago Morcegão. Ele mandou mensagem no Twitter dizendo que nós estamos ajudando ele a emagrecer. Aí eu não entendi muito bem. Aí ele falou, é que vocês são os meus parceiros na esteira. Ouço metade.
É um saco esteira, hein, Morcegão?
Então. Ouço metade do programa num dia e metade no outro. Quando não tem
tá
mais.
Tá na hora de fazer uma hora já na esteira também, Morcegão.
Quando,
né,
não tem mais podcast, aí eu curto um metal. Aí ele pediu pra mandar um abraço, então está mandado um abraço pro Thiago aí. Dá uma corridinha aí, hein, Thiago?
Dá uma corridinha.
Um número que eu queria destacar é que a gente sabe que os clubes espanhóis dominam as competições europeias, né? mas nas últimas 9 Champions League, a Espanha ganhou 6, que é que ilustra muito bem isso, né? Foi os últimos 4 campeões são espanhóis, né? No final foi o Real Madrid 3 vezes e o Barcelona 1, e tá rolando essa pequena hegemonia de clubes espanhóis. Os únicos que entraram no meio foram justamente a Inter, o Bayern de Munique e o Chelsea nesses últimos 9 anos, e conseguiram desbancar os espanhóis.
E a Juventus? A gente falou muito do Real Madrid. Que vocês, qual que é o balanço da temporada? Segue dominante localmente? O que faltou, de repente, para na hora que encontrou um time gigantesco como o Real Madrid? Lembrando que passou por outro gigantesco, no mínimo, pelo Barcelona. Mas...
E pelo Mônaco, que tinha outro grande ataque também. Não era tão forte na defesa, mas era um time que se destacava muito no seu poder ofensivo. Né?
Nessa missão de bater Barcelona, Real Madrid e Bayern, que imagino que a Juventus, quando começa a Champions League, pensa: uma hora vou ter que ganhar do Barça, do Real ou do Bayern. Uma hora vou cruzar com os caras. O Real Madrid e Bayern ficaram do lado de lá. Do lado de cá ficou o Barcelona, ela passou. Mas, enfim, o que dá para falar da temporada, da armação do time? O que de repente faltou?
Eu acho que a missão da Juventus agora é continuidade. Porque, assim, faltou hoje jogar melhor. Só isso. Né? As armas a Juventus tinha. Os jogadores a Juventus tinha. O time a Juventus tinha. Não foi que nem 2015 que você via a Juventus contra o Barcelona e tinha uma distância muito grande, né? Dessa vez, eu acho que se a Juventus tivesse feito um jogo no nível dos que ela fez contra o Barcelona, contra o Mônaco, né, um nível bom, ela poderia ter ganhado do Real Madrid. E aí, então, acho que nesse momento o mais importante é manter o time, manter essa filosofia, alguns reforços, e fazer, como até o Lobo disse durante o jogo, o Real Madrid vem chegando na semifinal sempre, né, desde 2011. Uma hora ganha, né? E é isso que a Juventus tem que começar a fazer também. Chegar sempre. Sempre chegando em semifinal, em final, em semifinal, em final. Uma hora vai ganhar. Chegou na final em 2015... Foi eliminado nas oitavas em 2016, agora chegou na final de novo, né? E foi eliminado pelo Bayern de Munique na prorrogação, então deu um pouco de azar no sorteio ali, né? Já pegou o Bayern nas oitavas, mas para ser campeão da Champions League, a Juventus vai ter que começar a fazer isso, ficar sempre chegando nas fases mais agudas, e uma hora certamente vai ganhar, né?
Lembrando que o Real Madrid ficou 6 anos com a maldição das oitavas, né? Caía sempre nas oitavas de final.
E foi outro dia, que loucura, hein?
Então, a última temporada que isso aconteceu foi 2009-2010, que foi justamente a primeira temporada do Cristiano Ronaldo e do Kaká, né? Os dois tinham sido contratações muito pesadas do Real Madrid. Era o Manuel Pellegrini, o técnico, e o Real Madrid caiu pro Lyon. E foi a sexta vez que o Real Madrid caiu nas oitavas. No ano seguinte, o Real Madrid pegou o mesmo Lyon na mesma oitava de final e aí passou. E desde então, 2010-2011, passou a chegar em todas as semifinais. Mas aí foram 3 semifinais, perdendo-as, né? Perdendo todas até chegar em 2014 e ser campeão. Então, teve aquele ano, inclusive, que teve 3 jogos com o Barcelona quase seguidos, né? Que foi pela Champions League, pela Copa do Rei. Sim. E depois de novo a Champions League, né? E o Real Madrid acabou perdendo a Champions League e ganhando a Copa do Rei. Mas chegar com frequência nessa fase da competição, uma hora você vai acabar ganhando. É que eu acho uma temporada mais frustrante para os torcedores da Juventus hoje essa, né, do que a de 2015. Porque nessa, o time da Juventus era mais preparado, estava mais maduro, tinha jogadores melhores, que eu acho que em 2015 você tinha um time muito bom, você tinha um meio-campo que era Vidal, Pogba, Pirlo, você tinha Tevez no ataque, mas é que era como time, esse time da Juventus de 2015 não era tão avassalador. O adversário que ele derrubou, que era o mais importante naquela campanha, foi o Real Madrid na semifinal, e uma semifinal muito, muito parelha. E com o segundo jogo, a Juventus sofrendo muito para segurar o Real Madrid. Dessa vez, a Juventus passou assim muito tranquilamente, mostrando muita força contra o Barcelona. E em todas as suas fases de mata-mata, a Juventus foi muito tranquila. Assim, contra o Mônaco, parecia um adulto jogando com um adolescente.
É só dizer, né, que tomou 3 gols a Champions inteira e tomou 4 na final, né?
Então acho que é mais frustrante por isso e porque também tinha a chance da Tríplice Coroa. É algo relativamente raro, né? São só 8 vezes que aconteceram, 8 times que conseguiram, 9 vezes que aconteceram, porque o Barcelona foi 2 vezes, fez a Tríplice Coroa em 2008-2009 e 2014-2015. Então, assim, eu acho que é uma conquista que se almejava também, né? E se falou muito disso na Itália, da Tríplice Coroa e tudo mais. Acho que é mais frustrante, né? Mas aí não tem jeito, você tem que começar de novo. E tem que ter opção no banco, né? Porque a gente falava, né, Chico, no segundo tempo,
isso, procurando, né? Vamos substituir quem vai fazer
Pois é, procurando o que você pode fazer e não tinha nenhuma opção ofensiva,
que também,
né?
O desenvolvimento do time fez com que a Juventus
perdesse uma opção ofensiva, né?
Não, e ficasse sem o banco, né? Porque a ideia do Allegri no começo da temporada não era que o Mandzukic fosse o ponto esquerdo.
É verdade.
Então ele era para outro jogador atuar ali em outro sistema. Então o Mandzukic era o reserva do Higuaín. Era para ele ser a opção, só que ele acabou sendo titular. Então chegou ali no... E o Dybala também, que poderia... Foi recuado para jogar um pouco mais atrás, né? Até que hoje, com 3 zagueiros, ele foi a dupla de ataque do Higuaín. A Juventus poderia ter resolvido isso no mercado de inverno, né? Porque aí, naquele momento, já estava claro que o Mandzukic era o titular da ponta esquerda, poderia ter contratado um atacante. Aí acho que as circunstâncias acabaram levando a Juventus a não ter opção no banco de reservas. E vai ter que começar a fazer uma renovação no time também, né? Acho que esse é o risco da Juventus. Porque o Buffon tá com quase 40, né? Vai jogar ainda mais alguns anos, já tá quase 40.
Pelo menos mais a próxima temporada.
O Barzagli tá com 36, também é que tem sido, que é o terceiro zagueiro da Juventus, né? Aí eu acho que tá ok, porque tem no elenco já o Benatia e o Rugani.
O Rugani é uma promessa, né? Um dos mais promissores zagueiros.
Talvez o Daniel Alves vá pra Inglaterra,
né? Mas o Daniel Alves mesmo assim já tem 34 também, né? O Khedira já tem mais de 30, ainda joga e tudo mais, mas também tem que começar a olhar um pouco mais pra isso.
E que coisa o Mandzukic, né? Faz aquele golaço de empate. Eu ficaria duplamente triste, né? Porque com um golaço daquele, você quer ser lembrado depois com a vitória do seu time.
Mais,
depois,
né?
Nunca mais vai lembrar desse gol.
E assim.
Uma puxeta, né? Uma puxeta
Uma puxeta. Se a gente pensar, puxeta, né? Até tava vendo.
É claro pra você a diferença da puxeta pra bicicleta?
A bicicleta são os dois pés.
Os dois, né? Pés. A bicicleta tem a pedalada, né?
Tem a pedalada. Ali foi só uma mesa.
Uma puxada.
Não tem uma pedalada. Tanto que ele não dá um salto, né? Ele pega de costas e bate de
só
costas.
Só puxa.
Mas bonito, porque mata bonito. No peito, a bola bate no chão, né?
Segunda vez que ele marca em final, né? Em 2013, pelo Bayern, ele fez gol na final. A gente tava falando de gol de final, quer dizer, o Mandzukic é mais confiável nesse sentido do que o Higuaín, né? Até a gente falou durante o jogo, né? Teve uma hora que, já que você não tem outra opção de ataque, era melhor você colocar o Mandzukic na posição de centroavante e colocar um outro jogador de meio campo. A gente falou do Marquinhos, né?
Experiente,
que acabou,
bom
acabou
jogador.
Até entrando no jogo depois, né? Mas entrou no lugar do Pjanic, que sentiu lesão. Mas era uma opção para você tentar adiantar o Pjanic na medida do possível e dar mais liberdade ali para os outros jogadores, porque a Juventus no segundo tempo não existiu, né? Não existiu.
Agora você falou daquele time de 2015, eu pensando aqui, né? Pô, se tivesse segurado esse mesmo time, mas com Tevez no lugar de Higuaín e Pirlo ali no meio de campo, seria um timaço, né?
É que a gente não consegue saber se o Pirlo manteria o nível também, né?
Ele também já tá com...
Porque ele já é bem veterano, né? Ele já tem... vai fazer 38 agora, né? Eu não sei se ele teria mantido o pique da remada ali também.
Mas, por exemplo, com o Pogba, seria, sem dúvida, um time espetacular.
Com o Pogba,
né?
É que no caso do Pogba, eu entendo porque... uma venda absurda, um valor absurdo. E não acho que ficou uma posição desprotegida, né? Porque tanto o Khedira quanto o Pjanic e o Marquinhos no banco, né? Então, quer dizer, é uma posição que você tem jogadores ali de nível alto. Você poderia tranquilamente estar jogando com o Marquinhos ele estaria bem, bem servido. Então, acho que não é uma falta que faz muito... O Tevez, sim, porque o Tevez era muito decisivo. A gente, contrastando o Higuaín, né? O Tevez é um jogador muito decisivo em final, né? E em momentos importantes. E o Higuaín não é. Mas eu acho que a minha maior decepção foi o Dybala. Eu acho que o Dybala, pelo protagonismo que ele passou a ter no time, ele precisava se apresentar mais pro jogo primeiro e também esperava uma atuação melhor. Mas pelo menos se apresentar mais pro jogo. Ele ficou, parece muito perdido ali na marcação. Mesmo no primeiro tempo que a Juventus foi melhor, ele não estava entre os destaques, né? O time estava jogando muito pelas laterais, o Alexandre chegando bem, o Daniel Alves estava chegando bem, mas o Dybala não estava funcionando tão bem.
E a imprensa italiana hoje depositava a grande esperança no Dybala. Era o jogador mais comentado, assim, que poderia ser o destaque dessa final.
É verdade.
O campeão Real Madrid saiu vice-líder da sua chave com o Sporting, Borussia Dortmund e Legia Varsóvia. Depois passou pelo Napoli, 3-1 e 3-1. Bayern de Munique num 6-3 agregado, mas que não foi tão fácil quanto o placar agregado pode sugerir, né? Foi na prorrogação do segundo jogo.
Erros gravíssimos de arbitragem.
Depois a favor do Real Madrid, né? O Bayern devolveu a vitória por 2-1, o Real virou na prorrogação. E depois o Atlético de Madrid, 3-0 no jogo de ida, esse sim praticamente despachou.
Foi muito bem.
Pôde só administrar na volta.
Não, e hoje acho que, né, se faltava, contra o Bayern teve essa coisa da arbitragem, então hoje a arbitragem errou na expulsão do Quadrado, mas a imposição do Real Madrid foi tão grande que isso detalhe muito pequeno, né?
Eu queria dizer, a única coisa que poderia talvez ter mudado a história do jogo é que os desvios ali foram cruciais, né? Não tanto do primeiro gol, mas do segundo, né? Que a bola desvia e engana o Buffon ali, foi um pouco de azar da Juventus. Talvez se a Juventus segurasse aquela pressão por mais alguns minutos, teria conseguido se estabilizar em campo. Mas aí também já entra no CES, né? Porque essa arbitragem não teve nenhum problema nesse jogo, exceto essa expulsão, que também já foi quando o jogo já estava resolvido, ali faltando 10 minutos para acabar o jogo. Uma encenação ridícula do Sérgio Ramos, né? Que tomou uma Quadrado encostou no Sérgio Ramos, e o Sérgio Ramos caiu fazendo em desespero, curiosamente no dia em que completa 15 anos da encenação do Rivaldo contra a Turquia. Então foi uma homenagem do Sérgio Ramos ao
Rivaldo. A do Rivaldo é pior ainda, né? Que é uma bolada, né? Nem na cara não doiria tanto.
Não, pior que essa encenação foi na frente do Bandeirinha, né?
Não, as duas.
Né? Na frente do Bandeirinha, as duas, né? Mas falando de hoje, né? Na frente, o Bandeirinha não podia chegar no juiz e falar...
Poderia,
né? Não foi assim. Podia...
Dar uma segurada aí, né, amigo?
A situação. Mas o Bandeirinha fica ali quieto e deixa o companheiro dele fazer aquela besteira, né?
Assim, não foi realmente nada. E, até muita gente falou, mas ele foi inocente, né, o Quadrado. Eu acho que ali, se ele ainda tivesse dado tipo uma encarada, uma peitada e tal...
não teve nenhuma malícia ali, mas ele só encostou.
Não teve nada, assim, me pareceu muito exagero mesmo.
A agência AFP já fala em 200 feridos agora. Caramba. Já tem cenas rolando aqui na internet sobre o momento em que uma falsa bomba, né, era um rojão, as pessoas ficaram muito assustadas e... resolveram ali, abriu aquele clarão, né? Todo mundo tentou escapar ali da explosão, mas ao que parece, nada de muito mais grave do que isso.
Final de Champions League não vai ser sempre uma boa recordação para o torcedor do Juventus, né?
Pois é.
Teve lá Reisel e agora essa coisa aí, né?
É verdade.
200 feridos, dando aqui a AFP.
Isso sem contar que de 9 perdeu 7, né?
É.
Jonathan Braga, São Bernardo te abraça. Ei, São Bernardo. É isso, senhores. Quais são os destaques finais de Champions League? Lembrando que está tendo rodada de Campeonato Brasileiro. Coritiba venceu o Clássico Atletiba, 1-0, agora mais ou menos no mesmo horário da Champions League, e é, portanto, um líder provisório. Corinthians e Santos estão jogando aqui em Itaquera. Fluminense está recebendo Vitória e tá ganhando por 2-0 no primeiro tempo. Claro, o futebol brasileiro a gente vai ter que deixar para quinta-feira. Destaques finais, Lobo, Bonsa.
Ah, acho que é bem significativo que o Real Madrid seja bicampeão, primeiro bicampeão, né? Era algo muito difícil. O Barcelona teve um momento de muito domínio também, né? Do futebol europeu e não conseguiu fazer o bicampeonato, embora tenha conseguido em anos próximos, né? Ganhou em 2009, depois voltou a ganhar em 2011, e aí ganhou em 2015 de novo, né? E quase sempre chegando ali perto, quartas ou semifinal. Mas ganhar duas vezes e o Real Madrid é ainda mais impositivo assim, no seu domínio, né? Então, considerando o que o Real Madrid tem feito, talvez a gente esteja vendo aí uma era Real Madrid, né, na Europa. Não tão grande, acho que nunca vai ter um domínio tão grande quanto foi no começo, né, porque era uma situação diferente, um mundo diferente também. Mas é um feito bastante grande, considerando que são jogos mata-mata contra times muito pesados também, né? Você tem Barcelona, Real Madrid, Bayern, a própria Juventus, são times de orçamentos muito altos, né? E você ganhar duas vezes é muito difícil. Vamos ver como vai ser a movimentação dos outros times, né? Porque até a gente falava, quando tem um domínio muito grande de um time, normalmente o rival, se tem o mesmo poderio, né, começa a tentar gastar mais dinheiro para tentar impedir, né, porque para o torcedor do Barcelona é sempre muito ruim ver o Real Madrid comemorando. Assim como tem acontecido na Itália, da Juventus ser tão impositiva que os outros têm gastado muito dinheiro, gastado mal, mas têm gastado. Inter e Milan gastam muito dinheiro, só gastam mal, e, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, porque desse jeito aí, a perspectiva para o Real Madrid para o ano que vem é, de novo, estar entre os melhores, né?
Eu fico imaginando ser irmão do Zidane, né? Você senta lá na mesa do almoço e ele, o cara, é o maior jogador da história, um dos maiores jogadores da história, né?
Olha lá, hein? Escorregou, hein?
Não, eu falei errado. É um dos maiores da história e aí em um ano e meio de treinador já ganha a Champions League duas vezes. 100% de aproveitamento na disputa de Champions League nessa nova carreira. E você? Ah, eu tirei um 10 na faculdade, né?
Eu pararia. Se eu sou o Zidane, eu paro no auge, então.
Pois é, poderia ser também. É um cara que, me parece, nasceu para viver de futebol.
Leandro Yamin já está à venda em $88 a Real Madrid Home Shirt Champions.
Meu, eu tô sem cartão de crédito. Não vai dar.
Valeu, Chico Malta.
Valeu, Paulo. Aqui uma notícia que não tem nada a ver com futebol, mas uma notícia triste na Inglaterra. Mais um ataque terrorista aí, parece. Um furgão. Um cara com furgão joga o carro no meio dos pedestres e tem 20 feridos. E uma morte, mais um ataque terrorista aí, né?
Pesado. A gente volta na quinta-feira que vem, às 8h30. Toda quinta, 8h30, é hora de podcast Trivela. Esperamos que tenha valido a pena para vocês, tenham curtido esse programa da final da Champions League, comentando aí o Real Madrid campeão pela 12ª vez do principal torneio de clubes lá da Europa. A gente volta na quinta-feira. Tchau.